É com grande alegria que eu te dou as boas-vindas ao primeiro episódio de 2023 do Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. E para iniciar o ano e esta nova temporada do podcast, trazemos aqui um tema que ganhou mais e mais relevância nos últimos meses: o ChatGPT. Trata-se de uma plataforma de geração de textos por meio de inteligência artificial. Uma ferramenta que, através de um gigantesco banco de dados, responde a comandos por meio de texto e escreve em tempo real o que lhe foi pedido. Por exemplo, um release de imprensa, uma carta ou até mesmo um código de programação. Aberto ao público geral desde novembro de 2023, o ChatGPT já soma mais de 100 milhões de usuários ao redor do mundo. E para nos contar mais sobre a plataforma, sua popularidade e, é claro, seu uso na comunicação, o Falação recebe Rafael Sbarai, gerente de produto do Cartola Express e professor universitário. Rafael, seja muito bem-vindo ao Falação. É muito bom tê-lo conosco no podcast hoje.
Bom, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa discussão e uma boa reflexão aqui.
Rafael, como sempre aqui no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Então nos conte, quem é Rafael, qual o seu trabalho?
Bom, meu nome é Rafael Sbarai, eu sou jornalista e hoje responsável pela área de produto e operações do Cartola Express, que é um game de Daily Fantasy sobre competições de futebol do Grupo Globo, né, com foco no Campeonato Brasileiro, mas a gente teve alguns outros campeonatos como a Copa do Mundo no ano passado. Paralelamente, eu leciono disciplinas de estratégias digitais, modelos de negócio e conteúdo na FAAP, na Casper Libero e no Mackenzie aqui em São Paulo.
Perfeito. Então, o assunto hoje é o tal do ChatGPT e penso que vale a pena começarmos bem do início. O que é e por que se fala tanto dessa ferramenta hoje em dia?
Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar de uma maneira que quem nos ouve seja palatável, porque a gente vai usar muitas expressões que não são tão fáceis assim de serem discutidas, principalmente em áudio ou em vídeo, né? Mas eu diria que o ChatGPT é uma ferramenta que promete, por isso que eu já começo um pouco polêmico, porque eu vou usar sempre a expressão promete, de prometer, né? Usar a inteligência artificial para escrever textos e resolver problemas. E se fala bastante sobre o recurso, primeiro, porque ganhou muita mídia espontânea, que é uma receita difícil de ser aplicada à internet, mas também, sobretudo, pela capacidade de ser simples e prático. Toda vez que você cria uma tecnologia, essa tecnologia é prática e simples, ela se torna commodity. E ao se tornar commodity, ela pode ganhar uma velocidade maior do que a gente imagina. Então, como ela é bem objetiva, você pode usar o nosso próprio idioma, que é a língua portuguesa, e você usa texto, que é uma coisa muito comum entre todos nós que acessamos a internet, então ela ganhou uma proporção, acho que maior do que se imaginava, em função dessas questões.
Perfeito. Escrever e resolver problemas. Isso é familiar, são duas atividades muito familiares a qualquer profissional de comunicação. Portanto, penso que vale a pena trazermos já aqui para o assunto as possibilidades dessa plataforma para nós, profissionais de comunicação. Como é que você vê a integração do ChatGPT como ferramenta no dia a dia de trabalho?
Tá. Eu acho que ela tem inúmeras possibilidades de uso. Acho que a primeira grande coisa é testem. Vejam se tem valor. Porque valor é subjetivo. Para mim pode fazer sentido, para você pode não fazer. Para as pessoas que nos ouvem, podem fazer algum sentido. Mas você saiba que, ao acessá-la, você vai poder criar textos, narrativas, estratégias e, quem sabe, até poemas. Mas vai caber, no entanto, a quem vai usar se o conteúdo que foi produzido tem valor. Eu gosto muito de usar a expressão valor. O que é valor? Se é importante, se é relevante. Se a pessoa que você quer alcançar vai parar de fazer o que ela está fazendo para te consumir. Então, é possível sim criar narrativas, histórias, textos por ali, avalie, mas também tem uma possibilidade de iniciar imersão a assuntos, digamos, mais complexos, como, por exemplo, você codificar alguma coisa. Então, é uma ferramenta que tem um potencial enorme, que eu acho que pode nos ajudar menos do que atrapalhar, mas acho que a gente tem que usar com cuidado, saber até onde podemos usar e como podemos usar.
Entendi. Mas me conta mais um pouco sobre esse potencial que você enxerga para o uso do ChatGPT na comunicação.
Tá. Olha, eu acho que do ponto de vista de trabalhos de comunicação, caso você queira escrever textos sobre um determinado assunto, ele escreve para você rapidamente. O texto que é entregue, ele é bom? Depende. Bom é subjetivo. Então, acho que a gente precisa entender com muito cuidado o que é apresentado para saber se você vai usar ou não. Mas você pode, querer aprofundar um tema e tentar escrever sobre esse tema? Também é possível. Ele pode resumir textos ou te apresentar resumos de algumas coisas que você pode aplicar no seu trabalho, principalmente de comunicação? Sim. No campo universitário, ele pode responder perguntas que podem te ajudar a romper alguns obstáculos acadêmicos? Sim, também. Mas, mais uma vez, é importante fazer toda a checagem posterior, olhar com muito cuidado, muito carinho, porque ela não é uma ferramenta 100% precisa. O próprio fundador da OpenAI, que é a empresa que gera o ChatGPT, ele concedeu uma entrevista recente dizendo que é uma ferramenta interessante, mas ela é horrível. Horrível no sentido de experiência ainda, e horrível no sentido de que ela não é 100% precisa. Então a gente só tem que tomar alguns desses cuidados. Mais uma vez, o robô, neste momento que estamos fazendo esse podcast, não vai tomar o lugar do ser humano, tranquilamente. No futuro próximo, aí a gente pode discutir para um outro podcast.
Pois é, eu penso que assim como você faz questão de se referir ao ChatGPT como promessa, eu faço questão de me referir a ele como uma ferramenta para o profissional, né? Que não vai fazer o trabalho do profissional, é mais um recurso que nós profissionais temos para realizarmos o nosso trabalho. Você citou agora a checagem, era algo que eu gostaria de conversar com você, porque de fato, se o ChatGPT se baseia em um banco de dados que compreende aí grande parte da web, todos nós sabemos a facilidade com que se dissemina uma informação falsa na web também. Então, se a ferramenta produz um texto, vem do profissional conseguir fazer a checagem e também a edição, não é mesmo? Eu preciso, enquanto profissional, entender o que dali me faz sentido e faz sentido para a minha empresa. Quais outras funções ou quais outras possibilidades de trabalho do profissional que você entende na interação com o ChatGPT?
Olha, é possível usar o ChatGPT, por exemplo, para automatizar a agenda de trabalho. Para você criar ideias, trabalhar com ideações, né? Trabalhar com POCs, né? POCs, né? Que são mínimos produtos comuns nesse caso. Dá para você pensar num plano de negócio, num plano de comunicação, dúvidas eventuais de possíveis clientes, linhas de código para resolver certos problemas de comunicação, traduzir textos de um idioma para o outro. Traçar estratégias baseadas em redes sociais, ele te produz, não gosto dessa expressão, mas eu posso usá-la aqui, ele cospe algumas informações e você tem que ali avaliar. Toma cuidado, eu insisto. Porque o uso do robô hoje, né, e eu sempre aí me aproximo às empresas de mídia, eu lembro que a AP, né, Associated Press, ela usa a produção de conteúdo feita por robô pelo menos há 8 anos. Ela usa uma empresa chamada Automated Sites. E todo mundo falou: nossa, a AP vai demitir jornalistas. Não, pelo contrário. Hoje esses robôs produzem muitos conteúdos, que são conteúdos triviais, que a gente chama de commodity, que um robô pode produzir mesmo, que é: ah, a Petrobras caiu ou subiu, né? Uma empresa X subiu ou desceu de acordo com o que acontece no mercado financeiro, porque é commodity, você troca poucas palavras ali diariamente, e cabe ao jornalista interpretar a informação, que é aí que eu acho que está o grande brilho do ser humano. A interpretação, ela não é feita pelo robô. A interpretação, e mais uma vez entra na questão subjetiva, ela vai entrar num modelo muito importante porque as pessoas querem saber a opinião dos outros, né? Hoje, um dos maiores valores das empresas de mídia é a área de colunistas, por exemplo. Então, a AP faz esse trabalho já há algum tempo e está indo super bem. Tem jornalistas, tem robôs produzindo conteúdo. Por outro lado, né, acho que foi a Ars Technica, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de mídia com foco em tecnologia, ela produziu um conteúdo baseado em ChatGPT e o conteúdo estava errado, com muitos erros, por sinal, e não houve checagem. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Não ter pressa, eu acho que quando chega uma tecnologia as pessoas ficam um pouco afobadas, com medo, Porque a gente vai ter sempre dois mundos, né? Os ciberutópicos e os ciberpessimistas, né? Então, de um lado, a gente tem quem acredita que essa tecnologia vai revolucionar o mundo, e tem do outro lado as pessoas que, não, pelo amor de Deus, vai acabar com o mundo. Não, a gente tem que sempre encontrar uma linha tênue muito importante entre o lado utópico, o lado pessimista e o lado otimista.
Perfeito. Dito isso, eu queria te convidar, Rafael, a conversarmos também agora um pouco mais sobre um lado, eu vou chamar de subjetivo desse assunto. Agora que eu acredito que o uso dele já está bastante compreendido pelo nosso ouvinte. A questão é a seguinte: você usou a palavra robô agora, que é uma palavra que nós nem sempre usamos, mesmo quando estamos interagindo com robôs. Por exemplo, penso que é uma experiência muito familiar a qualquer ouvinte aqui do Falação. Ter que ligar para o banco alguma vez na vida e ter que falar em poucas palavras o que precisava. Ali era uma inteligência artificial, era um robô com quem eu estava conversando, ou então quando eu entro, às vezes, em algum site que tem um breve chat que vai me ajudar com alguma resposta rápida. Tudo isso já é inteligência artificial. Mas por que agora, dessa vez, e com essa tecnologia, com essa ferramenta, o ChatGPT à frente, fala-se tanto disso?
Olha, essa é uma boa questão. Esse é o assunto que mais me intriga, tá? A sociedade acompanha a inteligência artificial sob diversas perspectivas. Um exemplo: a Apple e o Facebook usam a tecnologia para identificar rostos de pessoas na marcação de fotos, por exemplo. Isso é incrível. É incrível. Você ter uma foto no seu Facebook ou na Apple, ou de repente no seu celular, no próprio iPhone, ele identificar que esse rosto é do João, esse rosto é da Maria. Isso é tão incrível quanto o ChatGPT, mas me chama a atenção que o ChatGPT ganha muito mais adesão, ganha um barulho enorme. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria falar sobre a mídia espontânea. Os assistentes de voz trabalham puramente com inteligência artificial. E por que não houve esse barulho tão grande tanto quanto? E aí, neste caso, eu recorro ao Andrew Chen, que tem um livro chamado The Cold Start Problem. Eu acho que esse livro é de 2021 ou de 2022. E ele explica como o assunto viraliza. Acontece exatamente isso, na minha opinião. O ChatGPT viralizou e ganhou contornos de estrelas porque é incrível e simples para ser usado. Ele não exige muita experiência para fazer algo. Basta digitar e você aguardar uma resposta. Só que me chama a atenção que a gente tem vários outros produtos tão incríveis baseados em inteligência artificial que não tiveram essa mesma adesão, essa mesma popularidade. Eu acho que o Facebook usa reconhecimento de rosto, né, facial, acho que desde 2014, desde 2015, né? Vamos passar um pouquinho, né? Pô, 2014 já são quase 8 anos. 2014 você tinha 7 anos de iPhone. TikTok ou não existia ou era o Musical.ly. O Instagram tinha 5 anos de vida e ali já era incrível, mas as pessoas não deram tanta atenção e adesão. Então aí é um mix, né, de barulho de imprensa com barulho de mídia espontânea que chega a essa conclusão. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa do ser humano muito interessante que eu confesso que eu não sei explicar, que o ser humano gosta de novidade e faz tempo que você não tem uma novidade baseada em tecnologia, né? De repente surgiu o ChatGPT, opa, vamos começar a falar sobre isso e todo mundo começa a ser um pouco impactado. Então, acho que tem alguns ingredientes que estão além da inteligência artificial, que é da sociedade e que é muito difícil explicar, porque senão a gente viralizaria um assunto a todo instante, por exemplo, aqui no podcast.
Rafael, ouvindo isso, eu me pergunto também quais outras possibilidades de inteligência artificial nós estamos contemplando no momento, talvez com menos falação, talvez com menos destaque, porém que estão aí para serem usadas na comunicação da minha empresa, no dia a dia.
Olha, eu acho que a gente já tem usado bem, né, essas tecnologias. Eu acho que primeiro para algumas empresas, principalmente algumas de comunicação que exigem um tato com o consumidor final, a gente já faz uso de inteligência artificial por meio de aplicativos de mensagens, né, como o caso do WhatsApp, como o caso do Telegram. Então você tem APIs, né, públicas que permitem que desenvolvedores construam, né, robôs para que tenham respostas automáticas, respostas um pouco mais precisas, né? Eu enxergo hoje que quase toda qualquer empresa no mundo é uma empresa de conteúdo, uma empresa de comunicação, né? Por exemplo, posso trazer aqui o iFood. O iFood precisa ter um contato muito intenso com o seu consumidor final. Então, um trabalho misturado entre robô e ser humano, e aí, no caso, aplicando inteligência artificial, É de grande valor para que você tenha a aceitação do público e que você faça cada vez mais uso do seu serviço, do aplicativo. Então, eu acho que essas tecnologias elas estão bem palpáveis hoje. Eu acho que a aproximação, a resposta rápida, a resposta precisa para que, primeiro, em algum momento, você coloque o trabalho humano para um trabalho um pouco mais relevante e importante que hoje a inteligência artificial não consegue construir e, eventualmente, para você avaliar seus custos. Acho que também essa é uma questão de grande relevância. Eu acho que quem ganha com tudo isso é a Microsoft nesse momento. Aí que eu acho que a Microsoft tem sido aquelas empresas que fazem um barulho silencioso, eu diria. Elas caminham, 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 se tornam gigantes e as pessoas às vezes não percebem, né? Todo mundo fala muito Google, todo mundo fala muito da Meta, né? Que é um conglomerado formado por Facebook, WhatsApp, Instagram e o Oculus. Muita gente também fala do Netflix, mas pouca gente fala da Microsoft. Eu acho que aí a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso em como a Microsoft vai lidar com o assunto, uma vez que é a empresa que faz um alto investimento hoje, a OpenAI, que é a empresa que controla o ChatGPT.
Pensando também em futuro, eu me pergunto se a fluência em lidar com a inteligência artificial será uma capacidade também que estará aí para ser desenvolvida e para ser encorajada ou para ser até requerida pelas empresas. Como é que você vê essa questão?
Olha, eu acho que o mundo não precisa codar, não precisa ser programador, mas é importante você ter conhecimento em tecnologia. Então, acho que para um profissional de comunicação, eu acho que quanto mais você tiver conhecimento em tecnologia, maior a chance de você saber aplicar essas tecnologias ao seu trabalho. Então, para quem está curioso e nos ouve em relação ao ChatGPT, busque, faça testes. E a partir dos testes, veja como é que você pode aplicar, primeiro, para a sua vida pessoal e, segundo, para a sua vida profissional. Mais uma vez, cito o exemplo da agenda. Se você se considera uma pessoa desorganizada, o ChatGPT, ele promete organizar a sua agenda. De acordo com alguns parâmetros que você coloca em texto, até de pesquisa, ele pode contribuir em algum grau para que você seja mais organizado. Então, eu acho que o ponto não é você ter o conhecimento total, porque é muito difícil. Então, você tem dois caminhos. Ou você vai para o caminho da tecnologia, em que você aprende a programar e você tem quase todo o poder em suas mãos, ou você trilha o caminho de ter o conhecimento sobre a tecnologia para entender como você pode aplicar a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
Você falou duas vezes já sobre essa busca pela tentativa, essa, eu vou dizer que você incitou a nossa curiosidade, né, a testarmos mais o ChatGPT para entender como ele pode ser usado na nossa empresa. E eu penso que um outro desafio, talvez, dos profissionais ao implementarem um sistema desses é como qualquer outro sistema, que é introduzir algo novo à minha organização, por exemplo, né? No caso de inteligência artificial, você vê algum tipo de discurso, de narrativa que eu posso levar à minha organização, à minha equipe, para tornar essa busca, essa curiosidade ainda mais convidativa?
Eu acho que a gente precisa primeiro pensar no uso da inteligência artificial no sentido de como é que ela pode reduzir tarefas triviais para que o consumidor ou o profissional da sua empresa busque novos conhecimentos e ajude a tomar melhores decisões, seja com um melhor texto, seja com uma melhor estratégia, seja com uma melhor estratégia de investimento numa rede social, por exemplo. Então, eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar e contribuir bastante na nossa vida se ela reduzir essas tarefas triviais. A partir do momento que ela reduz essas tarefas triviais, eu acho que a sociedade ganha. A Microsoft promete, com o Microsoft Teams, né, aquela ferramenta de comunicação, né, da Microsoft, que tem a versão gratuita e tem a versão corporativa. Se você fizer um pagamento de 7 dólares mensais, você, por exemplo, vai ter anotações automáticas e transcritas durante um papo. Você pode ter uma possibilidade que o ChatGPT diz ser incrível de ver resumos de reuniões, caso uma outra pessoa não consiga participar. Ou seja, você está reduzindo tarefas triviais que qual é a nossa maior moeda hoje? É o nosso tempo, é a nossa atenção. Para que, enquanto isso, você faça outras coisas. E essas outras coisas te ajudem a buscar novos conhecimentos e a tomar melhores decisões. Eu acho que aí tem um ponto muito, muito, muito interessante, porque eu penso muito em como a tecnologia pode ajudar o meu tempo. E é assim que eu tenho visto, e tenho colocado a tecnologia como a minha aliada.
Excelente, excelente. Você citou agora há pouco os cyberpessimistas, e é sobre eles que eu queria falar com você agora também. Eu penso que nesse exercício, nessa dinâmica de levar uma ferramenta como o ChatGPT para a minha empresa, eu posso ter que lidar com certa desconfiança ou certo receio de profissionais que temem, eventualmente, serem substituídos por robôs. Como você acha que nós, como profissionais, podemos lidar com isso?
Acho que a gente precisa criar processo. O que é criar processo? É você criar um ambiente ou um conteúdo ou um documento que, por meio de explicações claras, você deixe exposta a linha tênue entre o que é uma tarefa de um produto baseado em inteligência artificial e o que é uma tarefa de um ser humano. Acho que mostrar os benefícios e apresentar até em qual momento nós vamos, para que isso fique claro. E essa linha fique clara, eu acho que as pessoas vão perder um pouco desse pessimismo. É natural esse pessimismo, é natural para pessoas que até enxergam que o trabalho que ela faz ou já está sendo feito não precisa de mudanças, mas eu acho que a gente tem argumentos e eu acho que existe uma linha de raciocínio que permite deixar essa pessoa um pouco mais confortável. Cabe a ela, infelizmente, aceitar ou não. Então esse acho que é o problema da sociedade. As pessoas são diferentes, o que é bom, né, no caso. Mas as pessoas recebem essas informações de maneira diferentes. A gente tem que saber lidar. E aí entra uma questão que não é a inteligência artificial que vai resolver, que é gestão de pessoas.
Perfeito. Rafael, agora há pouco você citou o Andrew Chang e eu desconfio que você tem mais dicas para nos passar de leitura e outras fontes de conhecimento sobre esse e outros assuntos que envolvem inteligência artificial ou tecnologia no geral.
Infelizmente, a maioria que eu tenho aqui na cabeça é em inglês, porque eu acho que tem pouca coisa legal em português sendo escrita, mas generalizando, eu recomendaria que as pessoas acompanhassem mais publicações que falem sobre tecnologia, e aí sim tem publicações do Brasil que falam sobre tecnologia que tem valor, então Tech Tudo, Tecnoblog, eu acho que tem o Stop. Existem podcasts de tecnologia também que são bem relevantes, então acho que eles fazem um tom generalista das novidades da tecnologia. E aí, olhando para um campo mais específico de inteligência artificial, eu sugeriria o Open Culture. Até tem um texto do Chomsky sobre inteligência artificial lá. Um cara que eu acho incrível, que não fala só de inteligência artificial, mas fala de tecnologia, mas é recomendadíssimo, é o Ben Thompson. Ben Thompson é Ben Thompson. O próprio fundador do ChatGPT, que é o Sam Altman. Sam Altman escreve Samaltman. E a publicação do MIT de tecnologia, que chama MIT Technology Review, se não me engano, abriu na semana passada uma sessão exclusiva de inteligência artificial. E acho que ali talvez tenha os conteúdos mais ricos. Peço desculpas pelas sugestões serem, em sua maioria, em inglês, mas eu acho que a gente ainda tem pouco conteúdo de valor e, assim, de aprofundamento, como existe no mercado americano, principalmente, e no inglês, que é quase um idioma universal aí. Então, nesse sentido, acho que são essas as minhas indicações.
Este foi mais um Falação. Para outros podcasts e mais conteúdo sobre comunicação empresarial, visite o portal Aberge, onde você encontra publicações, cursos e eventos. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Palmarico, André Nakassone e Arthur Mota. Até a próxima!